de Saúde. Nem é a opção do Governo salvar o Serviço Nacional de Saúde. A opção por parte deste Governo é, de facto, alimentar o negócio da saúde. E, portanto, com isso não conta com o PCP.
Sr. Deputado Rui Cristina de Chega para uma intervenção. Dispõe 3 minutos e 13 segundos.
Senhoras e senhores deputados, o Serviço Nacional de Saúde enfrenta uma crise profunda, marcada pelo recente episódio que indignou o país, a demissão do diretor executivo do SNS, que após alegações de acumulação indevida de funções, que lhe terão rendido cerca de 200 mil euros. Esta nomeação foi sob a tutela do Governo do Partido Social Democrata e expõe fragilidade nos critérios de nomeação para cargos públicos. A senhora ministra não pode, não deve desviar-se da sua responsabilidade política. Porém, a atual situação do SNS não é um fenómeno isolado. É o culminar, é o somatório de 8 anos de gestão socialista que deixaram o SNS em pré-colapso. Em vez de corrigir esta má herança do Partido Socialista, o atual Governo agrava os problemas com medidas, muitas delas desajustadas e ineficazes. Permitam-me destacar uma realidade absolutamente grave e inadmissível. Crianças com cancro esperam até 12 meses por tratamentos, expondo-se a ciclos adicionais de quimioterapia e com uma taxa de mortalidade de 20% e 60% dos sobreviventes a sofrerem sequelas permanentes. O que eu vos pergunto, o que eu pergunto a esta Câmara é como é que é possível que um país desenvolvido aceite impor tamanha angústia a estes pais e a estas famílias. Além disso, os tempos de espera nas urgências chegaram a níveis insuportáveis, com doentes urgentes a aguardarem mais de 15 horas em vários hospitais, a pré-triagem via SNS 24, implementada por este Governo, em vez de resolver este problema, está a criar novas dificuldades e a aumentar, em alguns casos, ainda mais os tempos de espera. A situação dos médicos de família não é menos alarmante, com mais de 1,5 milhões de portugueses sem acesso a estes cuidados básicos de saúde e, por fim, o plano de emergência do SNS, apresentado com grande pompa e circunstância, como uma grande promessa, falhou em cumprir quase 70% das medidas anunciadas como urgentes. Senhor Presidente, senhores deputados, enquanto aqui discutimos, milhares de portugueses enfrentam o colapso diário de um SNS incapaz de responder às suas necessidades. E a contínua degradação do SNS tem rosto e responsabilidades claras. Os sucessivos governos que falharam na preservação de uma das maiores conquistas da democracia portuguesa. Senhoras e senhores deputados, não há mais espaço para promessas adiadas. O momento exige coragem, escrutínio e medidas estruturais, porque quem mais sofre são os portugueses que precisam de aceder aos cuidados de saúde. Muito obrigado.
Para uma intervenção, Sra. Secretária de Estado da Saúde, se faz favor, dispõe de 6 minutos para o efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Pedro Pinto de Chega e pela Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português, posso afirmar: o Governo não tinha conhecimento da acumulação de funções por parte do Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, Dr. Gandra de Almeida. Não há dúvidas relativamente à acumulação de funções. As dúvidas colocam-se no termo em que o regime de acumulações poderia ser realizado. suma, não se podem tirar conclusões antecipadas colocando-se o problema em dois patamares. O patamar legal, e que cabe ao IGAS, que já iniciou uma inspeção, e por, como tal não me irei pronunciar até ao fim da mesma, sobre a legalidade ou não dos termos de acumulação de funções. E do ponto de vista político, o Parlamento fará naturalmente e correspondentemente o seu escrutínio. Convém aproveitar para vos ler a conclusão do relatório de avaliação sobre a competência ou não do Dr. Gandra de Almeida para as funções. O perfil comportamental conclui que se trata de uma pessoa empática, determinada, leal, empenhada e com elevado sentido público. O parecer conclui que as informações no currículo vitae e no questionário de autoavaliação, bem como os resultados do questionário de competências pessoais e os dados obtidos através da entrevista individual, evidenciam competências técnicas e comportamentais que sustentam uma apreciação positiva para o desempenho do cargo. Foi assim considerado adequado. Senhores, senhoras e senhores deputados, mas este debate de urgência foi pedido com o tema falta de respostas e instabilidade no Serviço Nacional de Saúde. Pois bem, aqui afirmo, instabilidade no Serviço Nacional de Saúde, pois sim, instabilidade de uma herança de um governo anterior de 8 anos e 10 meses. Mas nem quero falar aqui de 8 anos de governação, não vou falar disso. O que vou falar é da reforma, da famosa reforma do Serviço Nacional de Saúde, com a transformação de 39 unidades locais de saúde. Uma reforma feita à pressa, em final de legislatura. Uma reforma em que não acautelou as transferências adequadas das ARS para as unidades locais de saúde. E uma reforma que criou instabilidade na ausência de saber como fazer essa reforma. Problemas, temos resolvido muitos. A vacinação, os rastreios, era tudo feito a nível regional e não foi acautelada a devida reforma. Esta reforma não devia ter sido feita teimosamente e em fim de governação do governo anterior. Vamos falar de carreiras. Carreiras, instabilidade. Falha a memória o inverno de 2023. Pois bem, senhores e senhoras deputados, eu trabalhei, eu era médica no inverno de 2023, onde houve falha em que os colegas meteram recurso às horas extras e onde a maior parte das urgências estavam fechadas. Vamos falar sobre a rede de respostas da urgência. O que é que foi feito, senhores e senhoras deputados? Foi feito um summit para juntar numa sala todos os diretores de urgências deste país. O que é que esse summit fez? Uma série de recomendações. Foram implementadas essas recomendações no governo anterior? Não, não foram. Opções, opções para a saúde das populações. Quantas opções ficaram na gaveta sem decisão à espera da atual Ministra da Saúde? Passarei a referir tudo aquilo que fizemos. Reforma do Serviço Nacional de Saúde. Foi este governo que aprovou o Decreto-Lei de Extensão das ARS. É também este governo que está, este sim, a reformular a organização do Serviço Nacional de Saúde. Porque não se podem criar e reformar sem calcular para as outras instituições já existentes. Lei, nova lei orgânica da ACSS foi agora aprovada. Estamos a trabalhar nos novos estatutos, nas novas leis orgânicas, quer da DGS, quer do INSA. E permitam-me também aqui salientar. Estatutos do Infarmed. Foi agora aprovados No ano passado, connosco, foi o ano em que a inovação terapêutica em Portugal demorou menos tempo a ser aprovada. Carreiras, fizemos acordos com enfermeiros que há 15 anos não tinham um acordo, fizemos acordos com os médicos, fizemos acordos com os farmacêuticos. E como o tempo está a esgotar, quero só dizer uma coisa: orgulhamo-nos ainda de alguns problemas? Não, mas temos este ano menos 20% de tempos de espera na urgência. Muito obrigada.
Para uma intervenção, o Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, PSD, dispõe de 2 minutos e 24 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Hoje foi mais um dia para o Partido Socialista que acorda de manhã e pensa que há problemas nas urgências do nosso país. Hoje não foi um dia diferente no que a isso diz respeito. A Ministra da Saúde tem sido recordista nas vindas ao Parlamento para discutir as urgências do nosso país. Mas hoje o Partido Socialista quis convocar um debate de urgência com o Governo para falar sobre a instabilidade do Serviço Nacional de Saúde. E é importante que nós percebamos que, mais uma vez, a montanha pariu um rato. Nós hoje de manhã, com a convocatória deste debate, soubemos também que existem 10 requerimentos para a Ministra da Saúde vir à Assembleia da República. Virá cá novamente responder aos senhores deputados sobre aquilo que são as suas preocupações hoje na oposição. Mas nós percebemos em todas estas vindas uma grande incoerência. Primeiro, o plano de emergência era um mau plano. Senhores deputados, se era um mau plano, agora exigem que o plano seja aplicado? Se as medidas são más, os senhores deviam festejar do plano ser aplicado. E agora vêm convocar para que as medidas que afinal são más sejam efetivamente implementadas. A incoerência é total. Mas a incoerência vai mais longe e eu decidi fazer uma intervenção e não um pedido de esclarecimento, porque tenho a certeza que a dúvida que eu tenho não tem resposta da parte do Partido Socialista e fica à vossa mercê decidir se respondem ou se não respondem. A Ministra da Saúde decidiu, assim que assumiu funções, segurar as medidas que entendeu do passado estarem bem implementadas e mudar as que estavam mal implementadas. A Ministra da Saúde do Partido Social Democrata entendeu manter a direção executiva do SNS. E nós lembramos-nos, os Ministros da Saúde do Partido Socialista, Adalberto Campos Fernandes, Correia de Campos, o Secretário de Estado Lacerda Salles, que disseram que a direção executiva é inútil, não serve para nada, só atrapalha. E a pergunta que eu tenho para o Partido Socialista é a seguinte: concordam com a ministra do PSD que decidiu manter a direção executiva reconhecendo a sua importância ou concordam com os ex-governantes da saúde do Partido Socialista que consideram a direção executiva uma inutilidade? Muito obrigado.
Para um pedido de esclarecimento, a deputada Susana Correia, do Partido Socialista, dispõe de 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, a pergunta é a mesma que não sabe responder. O próprio PSD não sabe o que quer da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Eu gostava de começar este debate a pedir à mesa que distribuísse aos senhores deputados as suas intervenções no plenário que o PSD agendou para saber do estado do SNS no dia 5 de 9, mas como não tenho oportunidade de o fazer, estou certa que os senhores deputados farão a audição do que disseram aqui a 5 de maio do ano passado. Na altura, o grupo parlamentar do PSD, na voz do senhor deputado Francisco Sousa Vieira, fez a sua intervenção começando por apelar à angústia do povo português e questionando os deputados se éramos capazes de negar as urgências fechadas, o problema das grávidas e o nascimento seguro e as vagas de especialidade por ocupar. E eu pergunto, senhores deputados, se são capazes de negar as urgências fechadas, o problema das grávidas e o nascimento seguro e as vagas de especialidade por ocupar. Senhoras e senhores deputados, pergunto também ao Governo se é capaz de negar que fizeram promessas sobre a salvação, repito, salvação do Serviço Nacional de Saúde que não estão a cumprir e que estão longe de conseguir cumprir. Se são capazes de negar que a Senhora Ministra da Saúde prometeu a refundação do INEM e agora a reformulação da Direção Executiva e ninguém